Boa noite! Que igreja linda, animada, que culto lindo. Sabe que nós estamos no dia Verbo da Vida de Missões. E nesse dia em específico, você viu no vídeo toda a explicação do porquê estamos celebrando esse tema nessa noite, uma alegria chamada África. Mas você viu ali que o pastor Apóstolo Bud e a Mama Jen são um casal que fundou o Ministério Verbo da Vida. E glória a Deus por esse ministério. Se você está aqui, se você está nesse ministério, é o lugar onde o Senhor te plantou para poder multiplicar, frutificar, ministrar a palavra, desenvolver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E é por causa deles que nós estamos aqui hoje, é por causa do sim deles para Jesus, do sim deles para o chamado. Um dia o pastor Bud recebeu uma direção de ir para Tulsa, em Oklahoma, fazer o rema. Quando estava finalizando o rema, recebeu uma direção do Senhor de vir para o Brasil ministrar a palavra para esse povo aqui. E aí eles vieram, e hoje nós estamos celebrando uma alegria chamada África. A direção foi de vir para o Brasil. Mas como vocês viram no vídeo ali, como Verbo da Vida, nós temos uma missão, valores e princípio. A missão é levar a palavra para o povo ser liberto. E a visão, como no vídeo foi dito, ela expandiu. Antes era alcançar o Brasil com a palavra da fé e o amor. Mas com o tempo, tantas pessoas, assim como eu e você, que temos chamado, alguns com chamado missionário para outras nações, começaram a ter isso fervendo dentro deles. E aí, então, a visão ela foi expandida. Nós iremos alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. E nós celebramos hoje, nesse dia, Verbo da Vida, nós lembramos aquilo que esse casal poderoso veio fazer aqui. E a palavra agora está no continente africano, como você viu no vídeo. São duas escolas bíblicas, duas igrejas, 9 missionários. São 57, são 57 ainda nações para serem alcançadas dentro do continente africano. E nós cremos que nós chegaremos nessas nações. Amém, querido? Amém? Aleluia, esse culto está muito lindo. E sabe que quando eu comecei a meditar a respeito na missão do nosso ministério, né? Eu fui levada mesmo a me lembrar de uma missão que eu e você temos como cristão. E é disso que eu quero compartilhar com você nessa noite, a respeito daquilo que o Senhor comissionou a mim e a você para fazer. Nós temos uma missão. E que missão é essa? Eu quero compartilhar com você. Eu quero verdadeiramente ativar dentro de você algo hoje, ou reativar, se estiver adormecido. Mas o que eu quero compartilhar com você hoje é algo que queima muito no meu coração, que é a respeito do pulsar do coração de Deus. O que pulsa no coração de Deus? Vidas, almas. E eu e você fazemos parte daquilo que o Senhor tem para fazer na vida das pessoas. Eu vou copiar um pouco do meu pastor, que graças a Deus está chegando sexta-feira, tá bom? Domingo que vem nosso pastor está aqui, graças a Deus. Mas eu quero compartilhar com você um trecho de um livro. O Guilherme sempre faz muito isso. E esse livro aqui, eu li ele quando eu vim para o Ministério Verbo da Vida, por ser um tema que eu gosto muito. O nome do livro é Conquistando Almas. T.L. Osborne, ele é um evangelista, ele é um avivalista. E nesse livro aqui, ele mexeu muito comigo quando eu li ele a primeira vez. Depois eu li ele novamente na escola de ministros. E aí eu fui reler ele há umas 2 semanas atrás, quando eu vi que eu ia ministrar nesse dia de hoje. E algo me chamou muita atenção nesse livro. Eu vou ler uma parte para você. Diz assim: a filosofia do mensageiro. Temos feito de Deus um mensageiro, um entregador de recados. Esquecemos que Ele é o gerente geral. Tudo o que fazemos é dizer ao Senhor que Ele realize tudo aquilo que é desejável que nós façamos. Visitar os necessitados, confortar e apoiar os fracos, abençoar e ajudar os pobres, encorajar os encarcerados e falar aos pecadores. Queremos que o Senhor faça todas essas coisas enquanto nós oramos. Que religião conveniente desenvolvemos, não é mesmo? Permita que eu lhe faça a seguinte pergunta. Você pode me apontar uma única coisa que Jesus Cristo tem condições de fazer em sua cidade ou comunidade sem um corpo por meio do qual ele possa operar? Você é a igreja, a qual é o corpo de Cristo em sua comunidade. Cristo ministra por meio do seu corpo hoje, da mesma forma que ministrou por meio de um corpo há mais de 2000 anos. hoje, o corpo da igreja sou eu, o meu corpo, e é você, o seu corpo. Cristo nada pode fazer, exceto que o faça por meio da igreja, o seu corpo, o qual sou eu, e não a minha congregação ou denominação. A igreja, o corpo de Cristo, somos eu e você, se você for um verdadeiro cristão. E eu quero compartilhar com você a respeito da minha e da sua missão. Cristo, ele deve viver pessoalmente na gente, querido. E eu quero compartilhar hoje com você sobre um chamado que é universal. Hoje eu não vou falar com você a respeito do chamado missionário ou dos chamados dentro dos cinco dons. Não vou falar com você sobre o apóstolo, sobre o profeta, o evangelista, o mestre, o pastor. Apesar de que quando nós falamos a respeito de compartilhar sobre Jesus, as pessoas pensam em missionário e evangelista. Não, é um papel meu e seu. E eu vou te desenvolver um pouco hoje com você a respeito dessa missão. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 28. Nesse texto, Jesus ele vai falar com os seus discípulos sobre algo chamado a grande comissão. E a grande comissão é um chamado universal para todo cristão. Amém, querido? Você está comigo? Amém. Olha só, Mateus no capítulo 28, verso 19 e 20 diz o seguinte: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então esse mandamento, ele nos convoca a uma missão global e inclusiva. Essa missão é uma missão para todo o crente. O que isso quer dizer? Que quando eu e você nascemos de novo, somos filhos. Essa é uma missão que nós temos como filho de Deus. Não como alguém que tem um chamado específico, mas como filhos mesmo. Nós fomos feitos para uma missão. E eu sempre ouvi uma frase, eu não sei de quem que é essa frase, e eu fiz dessa frase uma verdade na minha vida. A frase é a seguinte: Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo aí no mundo. E sabe que quando eu acordo todos os dias e eu penso que eu poderia estar fazendo algo para o Senhor, mas é o que mexe comigo. E essa deve ser uma oração para você mesmo: Senhor, o que o Senhor está fazendo pelo mundo aí fora? Não me deixe de fora não, eu quero ser participante daquilo que o Senhor está fazendo. E aí, lá no livro de João, 17, no verso 8, Jesus ele diz assim: como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Tem uma versão chamada A Mensagem, ela é muito bonita, ela é contemporânea para ler, e ele diz assim: assim como me deste uma missão no mundo, eu também dei uma missão para eles. E eu vou falar com você um pouco hoje sobre essa missão que eu e você temos. Tem um texto que eu gosto muito. Eu gosto muito de um texto que está em Colossenses 3:24, mas eu também gosto muito de um texto que é de Atos 20:24, que o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: mas eu nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. A Dani falou aqui na hora da direção do culto um pouquinho sobre, olha, isso não é só para missionário, é para mim e para você. E eu quero falar sobre essa missão que nós fomos feitos, que nós temos essa incumbência para desenvolver. E esse texto, ele fala muito comigo, porque o apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu nada tenho por preciosa, não interessa, a minha vida ela não é importante, contanto que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero que você saia daqui hoje com seu coração ardendo, queimando para fazer aquilo que o Senhor deseja que você faça, que é de fazer essa missão, de pregar Jesus para as pessoas. Essa incumbência foi destinada a mim e a você. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é sobre isso: nós fomos feitos para uma missão. Deus, ele está atuando no mundo e ele quer que nós nos juntemos a ele. O Senhor quer que nós tenhamos um ministério no corpo de Cristo, mas também uma missão no mundo. Nós temos um ministério para desenvolver no corpo, mas também nós temos um ministério para desenvolver no mundo. O ministério é o serviço para aqueles que creem, e a missão é o nosso serviço para os que não creem. Parte da nossa missão é compartilhar com outros cristãos, e parte dela é particular, é uma tarefa exclusiva minha, é uma tarefa exclusiva sua. A missão, a palavra missão, ela vem do latino enviar. Ou seja, eu e você cristão, filho de Deus, é para sermos enviados para o mundo como representante de Cristo. Então a nossa missão é ser enviado. Independente do lugar que você esteja, você está atuando nessa esfera de atuação que você está. É nesse lugar que você foi enviado para ser um representante de Jesus. Em João, no capítulo 20, no verso 21, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Sabe o que é interessante? Que Jesus, quando ele foi esquecido no templo pelos seus pais, essa é uma passagem que me chama muita atenção, porque ele tinha nitidamente convicção da missão que ele tinha sido incumbido. Lá em Lucas, essa passagem está em Lucas 2,49, Jesus tinha 12 anos, e aí os pais dele chegam e ele diz a seguinte frase: eu tenho que tratar dos negócios do meu pai. E aí 21 anos mais tarde, lá em João, no capítulo 19,30, Jesus disse: está consumado. Ele tinha consciência da missão e ele executou a missão que ele tinha para desenvolver. Ele tinha consciência do seu propósito. Jesus completou uma missão que foi dada ao Pai. E essa missão é de Jesus agora, a minha e a sua missão. Eu quero que você entenda a importância dessa missão. Então, o primeiro ponto que nós estamos tratando é que nós somos feitos para uma missão. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 18, a palavra de Deus diz o seguinte: Deus nos transforma inimigos dele em amigos. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos deles. O pulsar do coração de Deus são vidas, são pessoas. Deus quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás e reconciliá-los com o mundo. E sabe que eu estava querendo te contextualizar a respeito dessa missão, porque eu preciso que você saia daqui nessa noite com esse entendimento que nós somos um mensageiro. Lá em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 20, a palavra de Deus diz: portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Ele. O embaixador, querido, é um funcionário diplomático de mais alto nível. O embaixador é a principal autoridade no seu país em que reside e tem a principal função de representar o país lá fora. É a melhor relação com a nação em questão. E aqui, quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores, nós temos uma missão. Nós somos alguém que representa um reino que é eterno, um reino celestial. E nós estamos aqui nesse mundo com a mesma autoridade que Jesus nos delegou. Você e eu somos embaixadores e estamos aqui nessa terra representando um reino celestial, um reino que é eterno. E a nossa missão, a missão que nos foi dada, que é de falar de Jesus para outras pessoas, ela precisa ser cumprida. Como eu e você somos um representante, esse papel é nosso. Esse papel é meu e seu. Amém, querido? Então nós somos feitos para uma missão. O segundo ponto que eu quero falar com você é que é sobre a importância dessa missão. Por que essa missão é importante? Porque ela é a continuidade daquilo que Jesus fazia. É uma continuidade da missão de Jesus. Por isso que essa missão ela é tão importante. Cristo nos chama não apenas para vir a Ele, mas para ir com Ele, para trabalhar junto com Ele. A nossa missão é tão importante que Jesus ele repete 5 vezes, 5 formas diferentes, em 5 livros diferentes, a respeito daquilo que eu e você precisamos fazer: ir e fazer discípulos. Mateus 28, que eu li com vocês: vão e faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo tudo aquilo que eu ordenei para vocês, para que vocês fizessem. Essa incumbência ela foi dada para mim e para você, que somos filhos. A grande comissão, ela não é uma grande sugestão. Jesus não sugeriu algo. A grande comissão é uma obrigatoriedade para mim e para você, que somos filhos. Sabe que essa missão ela é tão importante pelo fato de Jesus ter iniciado, ter tido a consciência, e de nós corrermos dando continuidade à missão de Jesus. Foi por meio de Jesus que nós conhecemos aquilo que Deus fez por mim e por você. E essa é uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer, dar continuidade a essa missão. O terceiro ponto é que a missão ela é importante porque ela é um privilégio magnífico. Eu e você somos portadores. Eu e você somos canal de Deus. Eu e você estamos dispostos aqui para que Deus possa nos usar para que a gente fale de outras pessoas. Sabe, querido, eu queria falar com você que nós precisamos desenvolver no nosso coração o entendimento de que as pessoas lá fora estão padecendo. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão necessitadas de uma palavra que liberta, de uma palavra que transforma. E eu e você somos esse canal para ser usado por Deus. Nós temos esse privilégio magnífico de ser um portador dessa mensagem. Você está comigo? Sabe que eu quero trazer para você hoje. Eu quero ler um texto que está em 2 Coríntios. Você pode abrir 2 Coríntios no capítulo 5, no verso 18. Diz o seguinte: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Por que que essa missão ela é um privilégio tão magnífico? Porque nós temos o privilégio de trabalhar com Deus e de representá-lo. Jesus, ele nos aceita na sua, ele nos salva, ele nos aceita na sua família. Ele nos dá o Espírito Santo e ele nos torna representante. Na versão A Mensagem desse mesmo texto, ele diz assim: nós somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as suas diferenças de lado, a ingressar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo mesmo agora. Torne-se amigo de Deus. Ele já é amigo de vocês. E eu quero falar agora um pouco mais com você. Eu estava tentando te contextualizar a respeito dessa missão, mas eu quero falar um pouco com você que a melhor coisa, que é esse quarto ponto que eu quero tratar com você, é um pouco maior, que nós podemos fazer nessa missão, é ensinar aos outros a obter a vida eterna. Sabe que se você tem... Vou dar um exemplo para você. Se você conhece alguém que tem uma doença, que tem AIDS, e você tem um antídoto para essa doença, mas você não conta para ela, você imagina que atitude tão ruim seria essa? Da mesma forma, somos eu e você, por sabermos qual que é o caminho para paz, para cura, para salvação e também um caminho que é eterno, e nós não compartilharmos com os outros. Da mesma forma que você sabe de algo tão poderoso e você não compartilha, é assim. Quando nós sabemos qual que é o caminho que vai nos levar à vida eterna, nós não compartilhamos com os outros. Nós temos a melhor novidade do mundo, que é compartilhar a vida eterna com outra pessoa. Não existe melhor novidade que essa. Não existe melhor novidade do que uma pessoa ser salva. Esse é o maior favor que nós podemos prestar para alguém. Agora deixa eu te falar uma coisa, eu cresci numa igreja mais tradicional e esse é um problema de muitas pessoas que são cristãs há muito tempo. Elas acabam se esquecendo de como é desanimador viver sem Cristo. E aí eu cresci numa igreja tradicional e essa igreja, quando as pessoas se convertiam, as pessoas que eram mais velhas, sempre ouvi isso. Falava assim: ah, tá assim mesmo porque é novo convertido, tá falando desse jeito porque é novo convertido. Você já viu uma pessoa quando ela se converte? Ela não fica apaixonada? Apaixonada, quer falar o tempo inteiro sobre Jesus, quer falar o tempo inteiro sobre aquilo que Jesus tem feito na vida dela. Mas deixa eu te falar uma coisa, miserável somos nós que não acordamos todos os dias com essa intensidade, com esse amor de como um novo convertido. De quando conhecemos a Jesus, nos apaixonamos falando e com o tempo as coisas vão passando e você vai se esquecendo. Não, querido, nós precisamos estar com uma pessoa que se apaixona pela primeira vez todos os dias. Porque se a gente não está assim, sabe o que, que acontece? Você acorda e você vai dormir e você não fala nada daquilo que Deus tem feito por você. Você não abre a sua boca para poder compartilhar sobre Jesus para alguém. É muito triste uma vida sem Deus. Imagina quantas pessoas estão indo para o inferno. Imagina quantas pessoas estão sofrendo, estão padecendo, porque eu e vocês estamos sendo negligentes. Ah, Dalila, mas isso é para missionário, isso é para evangelista. Não, não, é para mim, é para você que nasceu de novo. Um privilégio dessa missão que nós temos é de compartilhar a vida eterna para outra pessoa. E melhor do que ser só salvo, é pegar esse pacote da salvação que tem paz, justiça, alegria, prosperidade, cura. Sabe, eu quero que você saia daqui hoje mexido por dentro mesmo. Será que eu tenho sido tão egoísta de estar atrás das coisas o tempo inteiro e tenho me esquecido de compartilhar as boas notícias, as boas novas? Dalila, eu não sei falar. Será que você está tendo testemunho? Será que eu estou tendo testemunho? Eu nem precisava abrir a minha boca e as pessoas saberem que eu tenho Jesus? Que missão importante é essa que nós temos? De compartilhar a respeito da eternidade com as pessoas. E sabe, querido, não importa o quanto as pessoas pareçam felizes, bem-sucedidas, se elas não têm Deus, elas não têm nada. São pessoas desesperadas por um vazio que precisa ser preenchido. E não tem como se não for o Senhor. Não importa se você... Olha, Dalila, não dá para eu falar com essa pessoa sobre Jesus. Ela está... Tudo que ela quer, ela tem. Mas ela não sabe do que ela precisa. Ela precisa de Jesus. Mas eu não vou falar com ela, porque... Mas a sua vida tem pregado isso? A sua vida tem pregado que você é uma pessoa que mudou de vida? Já viu aquela pessoa que você conhece e fala, meu Deus do céu, mudou 360, o que aconteceu? Só se for Deus. É só Deus na vida do ser humano para transformar, para mudar o coração, querido. Não importa o quão bem sucedida, não importa o quão feliz, não importa as aparências, se não tem Jesus, está separado de Deus. E eu e você temos a responsabilidade de ser um caminho para a pessoa se conectar novamente com o Senhor. Atos, no capítulo 2, no verso 12, a palavra diz: Jesus é o único caminho que pode salvar o ser humano. Deixa eu te falar algo, todos precisam de Jesus. Todos precisam de Jesus. E essa responsabilidade, ela é minha e ela é sua. Sabe que eu fui essa semana em um evento que tinha muitas mulheres bem-sucedidas, muitas mulheres ricas, inspiradoras. E eu fiquei lá sentada observando a movimentação. E aí eu conheci uma pessoa específica, uma mulher rica, bem-sucedida. E eu achei tão interessante, porque ela disse bem assim... Aí a pessoa que estava comigo, que me convidou, falou assim... Olha, ela me chama de pastora. Mas não sou pastora não, né? Conversei com ela, expliquei para ela. E aí, depois essa mulher estava junto, né? Ela me apresentou e falou... Olha, você que é esposa do meu pastor e tal. Ela, ah, tá. Não, é porque toda vez que ela sai com a gente, ela fala de Jesus o tempo inteiro. Aí eu achei que ela era uma pastora. Olha como é que o mundo aí fora tá pensando... As pessoas que falam de Jesus é só porque é um pastor, é um ministro? Não, deixa eu te falar, não é uma pastora. Ainda não está no chamado, mas está correndo para entrar nele. Mas fala de Jesus o tempo todo para essas mulheres. Mulheres que precisam da palavra, que precisam de Jesus para ter a sua vida, o seu casamento, os seus filhos transformados. E eu fiquei meditando por aqui, naquilo. Muitas vezes a pessoa ainda não veio aqui na igreja, mas a vida dessa amiga está pregando para ela. E sabe quando ela precisar, para quem ela vai recorrer? Para essa tal pastora que fala o tempo inteiro de Jesus para ela. Será que eu e você estamos sendo lembrados pelas pessoas aí fora? Por alguém que fala de Jesus o tempo inteiro mesmo? Por alguém que é apaixonado por Jesus? Por alguém que tem o comportamento, tem a conduta de um cristão? De um verdadeiro cristão? Aleluia! Querido, eu não estou brava não, eu estou indignada comigo, eu acordei assim hoje, já tem 3 semanas que eu estou dessa forma, indignada. Meu Deus, será que eu estou fazendo o suficiente? Sabe que às vezes pensa, ah, é porque a esposa do pastor não precisa fazer nada. Precisa sim. Eu preciso convidar as pessoas para vir no culto. Eu não sou isenta de chegar no caixa do mercado e falar com a pessoa, ministrar Jesus sobre ela. Deixa eu te falar uma estratégia que o Senhor me deu. Eu sempre ando com um livretinho na minha bolsa. Porque se eu não consigo conversar com a pessoa até a abertura, eu falo, ah, eu tenho um presente para você. A pessoa fica assim, eu dou o livro e aí eu converso. Talvez seja uma inspiração para você, ou busque no Senhor algumas estratégias para você falar. Você não precisa ser um evangelista, não precisa ser um missionário. Você é filho de Deus e você tem aquilo que Deus fez pela sua vida. Transformou a sua vida, mudou a sua história, mudou a história dos seus filhos, da sua família, das suas finanças. Transformou tristeza em alegria. Compartilha, querido, dessa boa nova com outras pessoas. Sabe, isso gera indignação em mim. Eu tenho tantas demandas, tantas coisas para fazer, mas tem tanta gente precisando dessa palavra, precisando de mim. Sabe que tem coisas, pessoas, que só você vai poder alcançar por causa de quem você é, de como o Senhor te criou, daquilo que Ele fez na sua vida. Ah, mas eu sou professor do Rema. Não interessa se você é professor do Rema, você ministra a palavra aqui. Você pode lá fora compartilhar essa palavra com outras pessoas. Ah, mas eu sou ministra itinerante, eu sou profeta, eu sou pastor. Não importa. É um comissionamento que foi dado para mim e para você. De compartilhar a palavra, compartilhar as boas novas, pregar Jesus. No seu escritório, no seu trabalho, com outro vendedor que trabalha com você. Na sua família, não interessa onde. Nós precisamos mostrar um caminho que vai levar essas pessoas à vida eterna. Amém, querido? Então, essa missão, o nosso ponto 5 diz assim, a missão, ela tem um alcance eterno. A nossa missão vai influenciar o destino das pessoas quando nós executamos essa missão de forma plena. A nossa missão, ela é mais importante do que qualquer emprego, do que qualquer vaga que você tenha almejado, realização pessoal. É mais importante do que qualquer coisa que você queira alcançar na sua vida inteira. Essa missão, ela tem um alcance eterno. As consequências dessa missão vão durar para sempre. Mais que um emprego, nada que você faça pode ser mais importante que ajudar as pessoas a estabelecerem um relacionamento eterno com Deus. João, no capítulo 4, no capítulo 9, no verso 4. A Bíblia fala que nós devemos rapidamente cumprir a tarefa que fomos incumbidos por aquele que me enviou. Pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. Esse é o motivo porque nós precisamos ser perseverantes no desempenho da nossa missão. É como eu estava falando, você não precisa deixar o seu trabalho de lado e viver como evangelista em tempo integral, e viver como missionário. Se você tiver o chamado, sim, você deve fazer isso, precisa ser rápido. Porque como eu li aqui, antes que chegue a noite e todo o trabalho chegue ao fim. Você não precisa fazer isso, deixar o que você está fazendo para você virar um evangelista em tempo integral. Você pode ser alguém que vai atuar como uma mãe, como um estudante, como uma dona de casa, como um vendedor, como um gerente, como um advogado. Não importa. Aonde você estiver, você deve esperar que Deus coloque pessoas no seu caminho para você compartilhar o evangelho. Deixa eu falar algo para você. Em 2016 eu entrei numa universidade. Uma universidade pública. E eu sempre tive a necessidade. Eu sempre tive essa urgência. Do meu jeito de querer falar de Jesus para as pessoas. No mercado, a oportunidade que eu tenho é de passar a comprar um chocolate e dar, quando eu paguei toda a conta, eu dou chocolate para a pessoa, falo, Jesus ama você. Se eu tenho abertura, eu falo um pouquinho com essa pessoa. São estratégias que o Senhor vão dando. E aí eu lembro que eu cheguei na universidade e eu fiquei o primeiro semestre em 2016. Algo começou a doer muito em mim. Eu vi os jovens que eram cristãos chegando para a Sinop para estudar, e aí quando chegava aqui, o que acontecia? Associações erradas faziam com que essa pessoa mudasse o foco dela de Cristo. E é muito comum isso. É muito comum aqui, é um lugar onde tem muita gente que vem de fora para estudar. E aí eu fiquei, meu Deus, eu queria tanto fazer um grupo de evangelismo nessa escola, para nessa faculdade, para esse povo que está chegando não se perder, falar, ó, tem crente aqui nessa faculdade, tem uma igreja que você pode ir, e para aqueles que não são cristãos serão alcançados pela palavra. E aí eu conheci outros dois meninos que faziam também engenharia elétrica, um da Assembleia de Deus e outro de uma igreja chamada Betzalel, são amigos meus. E aí a gente tava conversando, os dois com a mesma necessidade. Eu falei, vamos fazer um grupo de evangelismo? Eu falei, vamos. E nós começamos esse grupo de evangelismo chamado Cobrinho Universitário. Era onde eu estava. Eu não estava estudando na faculdade. Aonde eu estava era o lugar onde o Senhor tinha me plantado para poder falar de Jesus para outras pessoas. E aí a gente teve uma estratégia. Eu não sei se vocês já foram para a universidade aqui, quem já foi. Quando você é calouro, os veteranos vêm e mandam você fazer. E o que eles mandarem você fazer, você tem que fazer. E aí eles chegavam na sala, tem a semana da recepção dos calouros, e aí eles chegavam na sala, então você tinha que andar, os engenheiros civis andavam carregando um tijolo durante uma semana na faculdade, os engenheiros eletricistas que eram do curso que eu fazia tinham que ir carregando fio, e aí eles tinham outras recepções, umas coisas besta com trigo, depois ia para aquele semáforo, e aí, cachaçada e bebida, terrível. Então imagina, você é um jovem chegando para estudar esse ambiente que você encontra. Então nós queríamos nos aproximar dessas pessoas. Aí eu falei para um deles, falei, olha, o que vocês acham de toda vez que for acontecer a recepção, a gente se antecipa, a gente vai uma semana antes deles. E aí cada um que representa o seu curso vai lá. A gente acabou crescendo, né, tendo um grupo de cristãos que fazia parte. A gente vai lá e fala, ó, vocês têm que ir para um recado que nós vamos dar lá no pátio. E eles são calouro, eles fazem o que os veteranos mandam. Então eles chegavam lá. Eu lembro que eu convidei o pastor de jovens da época da igreja aqui para poder ir lá compartilhar uma palavra. E todas as turmas que chegavam para fazer o curso se reuniam lá. Era interessante porque quando eles viam que era algo de Deus ou da igreja, que seja, alguns começavam a sair, outros ficavam por educação, mas outros viam como uma ponte de eu não estou sozinho aqui. Tem jovem que é crente também, tem jovem que está com seus princípios estabelecidos, vou me juntar com esse povo. Era onde eu estava, eu não precisei sair para fazer missão, para viajar, não. Era meu campo de atuação. Por que eu estou te contando isso? Porque no seu trabalho, você pode ser essa pessoa. Na sua universidade, você pode ser essa pessoa. Ah, eu não tenho nenhum nem outro. Procura um grupo de evangelismo para orar pelas pessoas. Você pode se envolver em qualquer coisa. Vai no hospital orar pelas pessoas. Vai lá nos asilos. Vai levar um abraço, uma palavra de conforto. Não sei, tem tanta gente para você poder alcançar. Ah, Dalila, não é muito meu estilo. Isso não tem problema. Se você estiver vendo uma vida que você reflete o Senhor Jesus, aonde você está, se você estiver tendo uma conduta de cristão, você nem precisa falar nada. As pessoas do mundo, elas são engraçadas, que às vezes ela fala, ah, senti uma vibes boa em você. Espírito Santo habitando dentro de mim essa vibes. Sabe, querido, eu quero despertar isso em você hoje. Às vezes nós nos acomodamos tanto em vir à igreja, em trabalhar, em buscar tantas coisas. E aí eu acordo e vou dormir e eu não consegui falar nada sobre o Senhor Jesus. Meu Deus, será que tudo que Ele fez na minha vida, Ele faz, não é tão bom o suficiente para eu poder ficar como um novo convertido? Todos os dias, meu Deus, coloca pessoas no meu caminho, coloca pessoas para que eu tenho vergonha, Senhor, mas coloca uma pessoa que eu tenha facilidade, que fala sobre o mesmo assunto que eu, que aí eu falo para ela. Ora por isso, querido, declaro isso na sua vida. Pessoas se aproximando de você e você não tem nem como, não, Jesus na minha vida. Amém? Então, o quinto ponto nós estamos falando é sobre isso. Nossa missão, ela tem um alcance eterno. Eu lembro que em 2019, quando nós estivemos lá em Campina Grande, eu tenho um desejo muito grande, e isso vai se concretizar aqui. Eu tive a oportunidade de ser monitora no Rema Prisional. Vocês creem? Peguem juntos, que nós vemos. Eu já vejo essa escola funcionando nesse presídio, a palavra da fé alcançando essas pessoas, que para a comunidade, para que para a sociedade, que para mim, para você, quando olho e falo, Deus que me livre, não quero. Vai querer sim. Vai falar de Jesus para essas pessoas. E sabe, o ladrão na cruz é um exemplo disso. Ele era um criminoso que estava com Jesus. Quem somos eu e você para poder julgar uma pessoa que cometeu um crime e aí ela se arrepender e aceitar o Senhor Jesus, se o próprio Jesus o fez? Eu creio. E nós estávamos lá em 2019, era um outro lugar. Eu falei, meu Deus, eu preciso me envolver com algo. E aí eu comecei a servir na monitoria do Rema Prisional. Meu Deus, que extraordinário trabalho. Sabe, a visão do Rema no presídio é algo extraordinário. E você pode se envolver em qualquer coisa para você poder falar de Jesus. Amém, querido? A missão que nós temos, ela dá um sentido à vida. William James diz o seguinte: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de uma coisa que dure mais do que a própria vida. A verdade é que só o reino de Deus é que é eterno. Todas as outras coisas elas vão passar, todas as outras coisas elas vão acabar, mas o reino de Deus, ele é eterno. E nós temos essa missão de falar desse evangelho e de falar desse reino, para que as pessoas tenham sentido na vida dela. Amém, queridos? Há pessoas que somente você e eu podemos alcançar, em virtude daquilo que eu falei para você, de quem você é, de como Deus te criou. E deixa eu te falar outra coisa, a vinda de Jesus, ela está vinculada com a conclusão dessa missão. Nós precisamos correr, ser rápidos. Aleluia! O ponto 7 que eu quero falar com você é: quanto custa para cumprir essa missão? Tudo! Para você cumprir essa missão custa tudo. Sabe que cumprir essa missão vai exigir de você que você abandone seus planos pessoais, que você assuma os planos de Deus para a sua vida. Você não pode apenas acumular como todas as outras coisas que você gostaria de fazer. Você deve orar, como Jesus orou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, seja feita a tua vontade. Sempre a vontade do Senhor sendo feita. Nós precisamos submeter os privilégios, as expectativas, os sonhos, os planos, tudo nós precisamos submeter ao Senhor. Nós precisamos parar de fazer sempre aquela mesma oração: Senhor, me abençoe, faça por mim. Não, Senhor, qual que é a sua vontade? O que o Senhor tem? O que o Senhor quer que eu faça? Amém, queridos? Aleluia. Comprometa-se em realizar essa missão, e não importa o preço que você vai pagar. As bênçãos de Deus, elas são derramadas sobre você. Existem poucas pessoas, aliás, não há nada, quase nada, que Ele não faça por você, pelo homem ou pela mulher que se compromete em servir ao Senhor. Mateus, no capítulo 6, no verso 33, a palavra diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando nós buscamos ao Senhor primeiramente, quando nós nos dispusemos a estar cultuando, a estar congregando, a estar com uma vida íntegra, a estar seguindo os princípios do Senhor, a estar fazendo com que o reino de Deus, ele seja propagado, sabe o que vai acontecer? As demais, olha o que o Senhor fala, as demais coisas: dinheiro, família, filhos, paz sobre a sua mente, alegria, tudo isso vai ser acrescentado, porque o Senhor e o seu reino são a prioridade na sua vida. Você está comigo, querido? Aleluia. Nós já estamos encerrando, mas eu quero ler com você uma história da Bíblia, do qual eu amo muito. E se meu terceiro filho for um homem, ele vai se chamar Estevão. Porque é dessa história que eu gosto. Eu vou ter, gente, terceiro filho. Se não for menina, vai ser menino, e ele é o Estevão. E o texto está lá em Atos, no capítulo 7. Eu vou querer que você abra para você ler comigo essa história. Estevão, ele foi o primeiro mártir cristão. O que significa isso? Ele foi o primeiro cara a morrer pelo evangelho. E eu quero ler com você a partir do verso 51. Aleluia. Olha só. No capítulo anterior, capítulo 6, Estevão, ele é preso. E no capítulo 7, Estevão, ele tem a oportunidade de fazer a sua defesa. Só que imagina um cenário: você é preso, prestes a ser julgado, e você tem a oportunidade de fazer a sua defesa. O que que você faz? Você faz de tudo para você se livrar da sentença que você vai receber. E Estevão para fazer a sua defesa, o que, que ele faz? Ele começa a falar com aquele povo a respeito de Abraão, a respeito de Moisés, a respeito de José e de todas as formas que o Senhor livrou o povo e de como Deus fez as coisas. E aí, no capítulo, no verso 51, estou lendo na nova versão, linguagem de hoje, nem sei o que significa isso aqui. Nova tradução na linguagem de hoje. Verso 51 diz o seguinte: e Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo. Como seus antepassados o rejeitaram? Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido. Olha só, Estevão tem a oportunidade de se defender. O que que Estevão faz? Ele prega a palavra para aquelas pessoas. E aí no verso 54, a gente tem aqui a morte de Estevão. Estevão diz, e o texto diz o seguinte: quando os membros do conselho superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu, viu a glória de Deus e viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e gritaram bem alto, avançaram todos contra Estevão. Depois jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo, tomando conta das suas capas. Então, eles atiraram as pedras. Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois disso, ajoelhou-se e gritou com a voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa desse pecado. E depois disso, ele morreu. Meu Deus, eu sempre fico lendo isso e pensando, que cena forte. Eu estou aqui dando a minha vida pelo Evangelho. Eu estou morrendo por essa causa. E depois nós vamos ver Pedro, que foi crucificado. Não aceitou ser crucificado. Historiadores dizem que ele não aceitou ser crucificado como Jesus. Foi crucificado de cabeça para baixo. Depois João Batista, que foi decapitado porque falou para Herodes: olha, o jeito que você está vivendo é ilegal. Esse casamento não está certo. Então, João Batista foi decapitado. O William Tendelide, ele foi um tradutor da Bíblia para o inglês. Ele foi queimado em uma fogueira em 1536 por sua ousadia em traduzir as escrituras para que o povo pudesse ler por si mesmo. Jim Elliot e seus companheiros missionários foram mortos por índios Alcaia no Equador em 1956, enquanto tentavam evangelizar uma tribo isolada. Esses são exemplos que mostram o compromisso profundo das pessoas com o evangelho. E sabe, querida, eu quero te falar uma coisa, eu quero te contar uma outra história, eu já estou encerrando. Eu não estou falando de você dar a sua vida fisicamente. Glória a Deus que nós estamos em um país que é livre, que você pode compartilhar a palavra, que você pode compartilhar sobre Jesus. Mas existem outros países que não, como você viu no vídeo, na própria África. Existem países que são de acesso criativo. Nós temos a liberdade de falar de Jesus onde nós estamos. Eu não estou falando de você colocar a sua vida física em risco. Eu estou falando de: meu Deus, eu, Dalila, tenho feito tão pouco. Às vezes nós sacrificamos um culto. Como é que eu sacrifico um culto para poder ouvir a palavra, receber? Eu sacrifico outros momentos que eu poderia estar recebendo do Senhor para compartilhar. Eu tenho me envolvido tão pouco. Eu não tenho chamado pessoas para vir à igreja. O Guilherme falou da avó dele, está aqui tão pouco tempo e já trouxe mais visitantes que muitos de nós que estamos aqui. Já conheceu pessoas. Ela também contou um acordo que ela fez com uma pessoa: se você fizer isso, você vai na minha igreja, eu faço isso para você. Olha que esperta ela. Dona Zezé é esperta. Senhora, e está compartilhando de Jesus para as pessoas. O grupo de louvor pode vir, se estão esperando, pode vir. E sabe, querido, que eu não estou falando a respeito disso. Eu estou falando de você ser ousado mesmo. De você acordar mesmo, falar de Jesus para as pessoas. Eu quero que você saia daqui hoje com seu coração fervendo, borbulhando. Eu não posso viver mais da mesma forma. Amém, queridos? E aí, lendo sobre essas pessoas que foram mártires, que entregaram sua vida por causa do evangelho, eu me lembrei de um missionário que chocou muito as pessoas. Foi mais recente, eu não sei se foi 2020, 2021, não me lembro. 2020, 2021. É um missionário chamado John Allen Chau. Ele é um missionário americano. E ele morreu querendo alcançar uma ilha, um povo que era canibal, que é canibal, tá lá até agora. Depois você vai pesquisar na internet, você vai ver. E ele tava querendo alcançar esse povo, falar de Jesus para esse povo. Na primeira tentativa dele, gente, isso é algo recente, vocês podem pesquisar na internet, é um jovem de 26 anos. E a primeira tentativa dele de se aproximar dessa ilha, as pessoas não vão nessa ilha, mas ele falou: "Eu vou falar de Jesus para esse povo." E é como eu falei para você, muitas vezes você vai ser a única pessoa que alguém vai ter contato para poder ouvir falar de Jesus. E você está falando? Se você não está falando, você está expressando isso? Ou a pessoa está olhando e fala: Deus que me livre de crente, porque fulana que está perto de mim, porque esse clã que está perto de mim, não dá. Nós estamos em constante crescimento, amadurecendo, crescendo. Mas nós precisamos fazer aquilo que a palavra diz que nós precisamos fazer. Andar numa vida íntegra, em conduta, amando as pessoas, sendo manso. Sabe que você alcança as pessoas assim? E esse missionário, ele tem, na sua primeira tentativa de chegar nessa ilha, ele levou uma flechada. Não chegou na ilha, levou uma flechada. E a flecha atingiu a Bíblia que ele estava segurando. Mas ele falou: eu vou alcançar esse povo. Eu vou falar de Jesus para esse povo. Canibais. Olha que menino doido. E aí, na sua segunda tentativa, ele levou uma flechada, como eles eram canibais. Ele morreu. E o pessoal da tribo arrastou ele, né? Comeu ele. Enfim, se você for pesquisar, é algo que não tem nem como investigar. É um negócio aqui por causa das questões lá dessa tribo. Mas olha que coisa interessante. Eu quero ler para você aqui. Diz que na segunda tentativa dele de se aproximar da ilha, olha o que esse menino fala: "Meu nome é John, eu amo vocês e Jesus também ama vocês." E ele levou uma flechada e morreu. Levaram e comeram ele, porque eram canibais. Sabe que às vezes eu e você, a gente está tão egoísta, tão focado em si mesmo. Nós estamos tão focados nas nossas coisas que a gente não consegue olhar para as pessoas do nosso lado. Eu te dei alguns exemplos de coisas que podem ser feitas em hospital, fazer grupo de evangelismo, se envolver naquilo que a igreja vai fazer. Mas você pode fazer muito com pouco. Olha que atitude extraordinária desse menino. Talvez tenha sido o único contato que esse povo vai ter com Jesus. Mas eu creio que se alguém não chegar lá, Jesus mesmo aparece para eles e eles são impactados. Assim como tem acontecido para o povo muçulmano, para países não alcançados. Sabe que a Bíblia fala que os campos, eles estão prontos. Cadê os trabalhadores? Senhor, eu estou aqui. Eu estou pronta, eu quero mesmo compartilhar essa palavra. E eu quero estimular você. Eu quero que você saia com seu coração fervendo daqui essa noite. Senhor, eu estou pronto. Coloque pessoas na minha vida. Eu quero falar desse amor. Eu quero compartilhar dessa palavra. Deixa eu te falar, a grande comissão, querido, não é um chamado para um ou outro, é para mim e para você. É uma incumbência que foi colocada para mim e para você. E eu quero que você saia daqui nessa noite com essa convicção. Se coloque de pé, eu estou encerrando. Eu quero te contar uma última história, uma história verídica, que está em um livro que eu li recentemente. Nesse livro, o escritor, ele fala a respeito do pai dele, que era pastor há mais de 50 anos, que plantou mais de 150 igrejas em zonas rurais, que alcançava esse povo. E em 1999 ele morreu de câncer. Na última semana de vida, a doença mantinha ele em semiconsciência, 24 horas. E toda vez que ele dormia, ele sonhava. E o sonho ele falava, ele ficava contando o sonho. Então quem estava com ele, ficava ouvindo a respeito do que ele estava sonhando. E um dia esse filho junto com a sua esposa estavam junto com ele e subitamente ele ficou agitado e tentou levantar-se da cama. Como ele estava muito fraco, ele e a esposa dele pediu para ele voltar para a cama e para se deitar. E ele insistiu em sair da cama. E aí a esposa dele perguntou: o que o senhor está querendo fazer? E ele respondeu: eu preciso salvar mais um para Jesus. 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 E aí ele conta que nas próximas horas ele ficou repetindo isso sem parar. E por pelo menos 100 vezes ele disse essa frase. E ele conta que ele começou a chorar. E aí naquele momento o pai dele colocou o braço frágil sobre ele e encostou nele, como se ele estivesse comissionando o filho dele para fazer algo. E ele falou assim: salve mais um para Jesus. Vocês já ouviram falar sobre Billy Graham? Billy Graham está dando uma entrevista para um jornalista. E Billy Graham, ele fala, né, antes de encerrar aquela entrevista, o cara olha para ele e fala: olha, tem alguma coisa que você se arrepende? Todo mundo espera que Billy Graham fale: não, tem algo que eu me arrependo, eu fiz isso e me arrependo. E Billy Graham olha para a câmera e fala assim: tem algo que eu me arrependo. Eu me arrependo de não ter gastado mais a minha vida diante do Senhor. Eu me arrependo de não ter conseguido falar mais de Jesus para as pessoas. Meu Deus, Billy Graham, que foi uma avivalista que carregou mais de milhares de pessoas para Jesus. Eu quero que você pense um pouquinho, meu Deus, e eu? Não é comparação, mas você tem uma comissão, você tem um comissionamento, você tem algo para você fazer. E sabe que essa história desse pastor, ela mexeu tanto comigo que eu quero que seja o lema da minha vida. E eu quero que isso seja o lema da sua vida. Senhor, mais um para o Senhor hoje, mais um. Mais um para Jesus, mais um para Jesus, mais um para Jesus. Pode ser que eu sei que tem algumas pessoas que não gosta de culto missionário, não gosta de fazer evangelismo, não gosta de não sei o quê, mas deixa eu te falar algo. Missões, evangelismo, a grande comissão, ela te alcançou um dia. Ela é para mim, ela é para você. Sabe que você que está aqui hoje, nós estamos num culto especial. Mas eu queria mesmo era compartilhar com você que está aqui, que é cristão, que é nascido de novo, que eu e você temos um papel. Esse papel é essa missão que eu te falei hoje. Nós somos comissionados para compartilhar a respeito dessa palavra, a respeito de Jesus, o que Ele fez na minha e na sua vida. E eu quero que você saia com isso impresso dentro de você nessa noite. E eu quero estimular para que esse seja um lema para a sua vida. Só mais um para Jesus. Só mais um para Jesus. E se você quer ser usado por Deus, você deveria se importar com o que mais importa para Ele. O que mais importa para o Senhor? Vidas. O que pulsa no coração do Senhor são vidas. Ele nos criou. E aqueles que estão perdidos, Ele quer se conectar, Ele quer se reconciliar. E eu e você somos participantes disso. Ele precisa de mim e de você para que Ele possa desenvolver o plano perfeito na vida de outra pessoa. E deixa eu te falar, para você que está aqui nessa noite e você nunca aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, não tem decisão melhor. Dalila, eu estou vivendo tão bem. Deixa eu te falar, é porque você não tem Jesus ainda. Você vai ver que o bem... Você precisa de Jesus na sua vida para você viver uma vida extraordinária, abundante, como uma pessoa apaixonada, andando flutuando e pensando: meu Deus, obrigada. Obrigada por tantas maravilhas, por tantas coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Deixa eu te falar, querido, eu quero estimular você a viver no ritmo do coração do Senhor. As pulsadas do coração do Senhor devem ser o que pulsa no seu coração. Vidas, 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 vidas. Nada mais importa do que vidas. É tão bom a gente ser bem sucedido e ter tantas coisas, mas é muito melhor quando alguém fala assim: eu aceito o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. É muito melhor você ouvir isso de alguém. E melhor você ter sido essa pessoa, um portador dessa boa nova. sabe, gente, que eu me alegro muito com o plano perfeito de Deus. Eu me alegro muito com aquilo que Jesus fez na minha e na sua vida. Eu só estou indignada comigo mesmo. E eu espero que você saia daqui hoje com seu coração queimando e falando: meu Deus, eu preciso fazer mais. E deixa eu te falar uma coisa, algo que vem no meu coração agora. Mais do que você ir para fora, mais do que você compartilhar com as pessoas o seu trabalho, olha para os de dentro, olha para os da sua casa, olha para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos. Com certeza, essa mensagem de salvação vai chegar até eles, eu creio junto com você. Mas seja você Jesus na vida do seu familiar, seja você Jesus para essa pessoa. Sabe que enquanto eu estava estudando a respeito disso, veio um inconformismo dentro de mim. Eu preciso que meu pai seja alcançado por essa palavra. Eu preciso que meu irmão caia as escamas dos olhos dele. Eu preciso que a minha irmã chegue, que essa palavra chegue para ela. Senhor, se não for eu, envia alguém. Fala com eles, alcança eles. Eu oro por essa indignação em você também, de você alcançar os seus. Do que adianta ganhar o mundo? E eu espero que você saia daqui nessa noite com o seu coração, sem fechar seus olhos. Você que nunca fez uma oração de confissão, é muito bom, é muito bom a gente vir na igreja e falar: ah, eu tenho, eu posso. É muito bom. Mas é muito melhor falar: Jesus, você é santo, eu te adoro, eu te amo, santo, santo é o seu nome, eu te reverencio, Senhor. É muito melhor. Mas para você que está vivendo uma vida distante do Senhor, Ele está te chamando para você se conectar com Ele novamente. Ou para você se conectar com Ele a primeira vez. Gozar de tudo isso, de tudo que você tem, de tudo que você pode. Mas também de um relacionamento que vai ser eterno. Meu Deus! Se as pessoas tivessem consciência do que é uma eternidade separada do Senhor. Se tivessem consciência do que é a eternidade. Querido, a eternidade separada do Senhor deve ser a pior das piores coisas. Isso significa que é uma eternidade no inferno. Mas melhor do que isso é uma eternidade com Ele. É uma eternidade dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. E sabe que eu estou aqui nessa noite para te apresentar um Jesus que quer mudar a sua vida, que quer mudar a sua história, que quer fazer nova todas as coisas, que quer que você goze de saúde, que quer que você goze de alegria, de paz, de longos e longos anos de vida. Sabe que não existe decisão melhor do que essa. Eu já falei uma vez aqui que eu aceitei a Jesus quando eu tinha 8 anos de idade. Obrigada. Eu estava num negócio da igreja lá que tinha com crianças. E aí o pastor falou assim: olha, feio de peixe, peixinho não é não, tá? Tem que vir, tem que aceitar Jesus. Eu falei: não vou não. Aí minha mãe olhou pra mim e falou: vai sim. Eu falei: não vou. Ela falou: vai, tá todo mundo indo. Aí eu fui na igreja lá aceitar Jesus. Mas eu era criança. E eu tenho certeza que naquele dia o Senhor me marcou. E eu fui amarrada, mesmo que eu não queria ir. Foi porque minha mãe mandou. E aí mais tarde eu tive consciência de quem era Jesus para mim. Com 16 anos eu me apaixonei loucamente por Ele. E eu tive consciência daquilo que o Senhor tinha para minha vida. E desde então eu tenho buscado ao Senhor e buscado viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. Mas foi a melhor decisão. A melhor decisão foi essa que foi feita assim. E aí mais tarde, com 16 anos, eu falei: Senhor, o Senhor é o meu Salvador mesmo. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim, os seus planos, o seu propósito para minha vida. Senhor, faça o que o Senhor quiser. Dê os passos, dê a direção. E sabe que hoje é uma oportunidade de você fazer isso. Falar: sim, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero ter a minha história transformada. Eu quero ter o meu marido transformado, os meus filhos, a minha empresa. Eu quero ter a minha saúde restaurada. Jesus, Ele faz tudo isso. A salvação é só aquele que nós vamos viver na eternidade com Ele. Mas existe uma vida muito melhor para você viver nessa terra. Tem alguém aqui